Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no profeta Isaías: Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente da região de Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pelos de camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E na sua pregação dizia: Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo-vos na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Palavra da salvação.
Deu uma missão.
Padre, com que então chegamos ao segundo domingo do Advento.
É verdade, o tempo corre veloz.
Vai correndo.
E já estamos perto do Natal.
Do Natal, sim,
e
sim.
E como todos os nossos ouvintes, eles e elas sabem, o tempo do Advento tem 4 semanas.
Sim, né? sim.
4 semanas que a liturgia distribui, assim, dando-nos a oportunidade de meditar a última vinda de Cristo no primeiro domingo. E depois, 2 domingos, temos a figura de João Batista,
essa figura,
o último dos profetas, mesmo o maior dos profetas, também, como disse o próprio Jesus, e que nos ajuda a preparar-nos para este grande evento do Natal. No último domingo, veremos a figura da Virgem Maria, que melhor do que ninguém soube esperar e acolher o Salvador.
Então vamos iniciar por cumprimentar de novo.
É verdade, sempre. Vamos cumprimentar eles e elas.
Fazendo votos que seja realmente um bom Advento.
É verdade, um bom Advento, porque bom Advento pode ser sinônimo de um bom Natal.
Um bom Natal, sim.
Porque muitas vezes nos perdemos em exterioridades, né? E formalidades, coisas de fora, talvez algum presente a procurar ou algum almoço melhorado.
Isso
é importante, né?
Mesmo
fundamental é aquela preparação interior, não é aquele acolher o Salvador que vem para nos salvar e para o qual João Batista hoje tem uma palavra muito forte. Né?
Sempre teve
palavras muito fortes. Portanto, o Evangelho de hoje já nos apresenta a figura de João Batista. Não? Apareceu João Batista a pregar no deserto. É claro que nós que estamos a vir do ano C, no ano C nós lemos grande parte do ano do evangelista São Lucas.
Sim.
E o evangelista São Lucas é conhecido pela peculiaridade de nos ter dado os evangelhos da infância de Jesus, em que também se apresenta a infância de João Batista. Mas se nós estivermos na pele, por assim dizer, dos primeiros leitores de São Mateus e que não conheciam o evangelista de São Lucas, para eles não conheciam a infância de João Batista. Por isso, aqui é como se fosse um início absoluto, né? Tanto esse João Batista que está a pregar no deserto. Porque era mesmo assim. Tanto para as primeiras comunidades cristãs, o evangelho praticamente começava com a atividade de João Batista e a sua pregação no deserto. Então, o que é que faz João Batista? Prega no deserto com palavras deste tipo: Arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Isto deveria ser uma pregação explosiva, por assim dizer, como se fosse quase uma bomba, né? Porque dizer que o reino de Deus está próximo, dizer que, pronto, Deus vai começar a reinar, era coisa de malucos ou mesmo coisa de profetas grandes, né? Porque se nós nos lembrarmos, e neste domingo a liturgia da igreja faz muito bem, na primeira leitura de hoje, tanto tirada do profeta Isaías, temos aquele sonho do povo de Israel, né? O sonho de uma paz definitiva, de uma paz universal. Paz entre os homens, paz entre os animais, paz com todos. Tanto crianças podem conviver com serpentes, o lobo e o carneiro, etc. Tanto era o sonho de Israel de uma paz universal, de uma paz duradoura. Era a paz messiânica. Significa que Deus, quando visitasse o seu povo, haveria no mundo esta paz universal. Então, é mesmo isso que João Batista prega. Por isso, eu tento imaginar as pessoas que estavam ali, de pé, a escutar João Batista, como isso deve ter sido algo de explosivo, algo de surpreendente, porque era o início do reinado de Deus. Deus vai começar a reinar, dizia João Batista. E é mesmo esta urgência, tanto arrependei-vos, preparai-vos para acolher o reinado de Deus. Portanto, é esta urgência que caracteriza a boa nova da pregação de Batista, mas também caracteriza o Evangelion, a boa notícia que Jesus pregará, gritará, por assim dizer, porque o verbo grego é mesmo gritar a boa nova do reino de Deus por todo o seu tempo de atividade pública. Portanto, a vinda do reinado de Deus com aquelas modalidades que o profeta Isaías descreve na primeira leitura de hoje. E é esta vinda do reino de Deus que caracteriza também o nosso tempo, porque nós não estamos a celebrar apenas a vinda na história há 2000 anos em Belém, mas queremos também celebrar a vinda hoje e aqui de Jesus Salvador, e que traz a sua paz. Paz entre nós, paz de nós com Deus, paz entre nós com a natureza, esta paz que queremos celebrar enquanto aguardamos a vinda definitiva do Senhor. Então, esta urgência de celebrar a vinda do Senhor exige que de nós tenhamos atitudes de preparação. Batista dizia: arrependei-vos. É a atitude importante. Por quê? Porque uma simples análise, uma simples reflexão e meditação da nossa vida, nós nos apercebemos que muitas vezes na nossa própria vida, na nossa própria alma, no nosso relacionamento com os outros e com Deus, há muitas coisas que podem ser de obstáculo a este acolhimento de Deus. O Batista refere-se aos fariseus e saduceus que pensavam de ser livres, pensavam de poder, digamos assim, exibir a sua qualidade de pertencerem à raça eleita, ao povo de Deus. Mas Batista lhe diz: quem vos ensinou a fugir da ira que se aproxima? Tanto há umas atitudes da nossa vida, talvez atitudes de formalismo, como eram caracterizados os fariseus, ou pelo menos alguns deles, de formalismo, de materialismo, que podem ser um obstáculo à vinda do Salvador. Então, nos nossos tempos também precisamos de ver na nossa vida, na minha vida, no meu relacionamento com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu vizinho, no meu relacionamento com Deus, com a natureza, o que pode obstaculizar, o que pode impedir a vinda do Salvador, que é para nós também nos podermos arrepender. E João Batista é descrito aqui como era a vida dele, que para mim é daqueles que eu considero era um duro, né? Quer dizer, ele exigia a conversão, ele exigia o arrependimento, ele exigia a mudança de vida, porque a palavra metanoia ou metanoia que usa o texto grego quer mesmo dizer isso, esta mudança radical de atitude, de comportamento, de rumo mesmo. Mas João Batista não era um que apenas pregava, sim, né? Tanto ele mesmo
procurava encarnar
essa atitude de arrependimento profundo, de metanoia, que é para ele mesmo poder dar um exemplo. Tanto aqui descreve como ele vestia, como ele se alimentava. Tanto não era coisa de grandes banquetes, não. Portanto, é um exemplo também nesse sentido para nós, né? Portanto, essa necessidade de mudança de mentalidade, mudança radical de rumo nas nossas relações. Em que é que a palavra de João Batista pode ser e é atual, viva, forte, penetrante, perspicaz na minha vida? Quer dizer, no, nos nossos relacionamentos, quantas vezes faltamos à justiça com o outro, faltamos ao amor, faltamos à sua dignidade, faltamos ao respeito. Portanto, é este tipo de relacionamento que nós devemos encontrar-lhe uma solução radical. Quer dizer, temos de mudar, que é para podermos acolher Jesus que vem, que afinal de contas se espelha também no meu irmão, na minha irmã ao lado. E para fazermos isso, temos de evitar, certamente, a atitude desses fariseus, desses saduceus, a que João Batista se referia no seu discurso de hoje. Portanto, João Batista, a figura fundamental neste domingo de hoje, que nos ajuda a dar um sentido forte a este Advento. Advento que é tempo de conversão. Advento que é tempo de mudança de mentalidade, como dizíamos, de mudança de atitude. Depois de termos refletido na semana passada sobre a vinda de Cristo e a necessidade de sermos vigilantes, que João Batista nos ajude a ver como é que nós podemos fazer com que o Natal não seja uma coisa exterior.
Comes e bebes.
Comes e bebes. Eu não condeno isso. Também faz parte da nossa vida, também faz parte do aspecto celebrativo, comer, beber, celebrar, etc. Mas é preciso nunca perder de vista o essencial. Aquela preparação do nosso ser para acolhermos aquele que realmente é o Salvador. Porque a palavra de Deus nos diz aqui, é preciso que cada um de nós dê frutos. Porque já diz João Batista que, pronto, o machado está preparado para cortar a raiz, tanto a árvore que não der frutos. É uma forma de se exprimir utilizando a linguagem apocalíptica, a linguagem daqueles tempos, mas para nos dizer uma realidade fundamental, que este Advento não pode passar como qualquer outro Advento que já passou. Tanto cada um de nós tem de se pôr na disponibilidade de acolher esta palavra do Batista, de se preparar, de se arrepender, de se converter no seu relacionamento com o próximo. Eu quero sublinhar muito este relacionamento com o próximo, talvez por aquilo que a minha experiência no meu país me faz ver, né? Quer dizer, este desrespeito pela vida do próximo, pela vida do outro, pelos seus direitos, pela justiça. Temos, cada um de nós, de tentar fazer um esforço, de dar um passo em frente para melhorar. Porque senão, celebrar o Natal, só para celebrar, mais um Natal, mais um Advento. É verdade que Deus vem sempre, mas Deus tem de vir para mim. Deus tem de vir para ti. E tem de começar um pouco este reino de paz universal e definitiva de que o profeta Isaías nos faz saborear, nos faz sonhar, como sonhava Israel pensando nos tempos messiânicos. Nós já estamos nos tempos messiânicos. Portanto, toca a cada um de nós ser construtor deste reino, ser a pedra viva para a realização deste reino de paz, de fraternidade, de reconciliação. O Salvador está a chegar, o Salvador está aí, portanto, o reino de Deus está ali. Temos de preparar os caminhos, aplanar colinas, montanhas na nossa vida, encher vales, etc., que é para recebermos num terreno acolhedor a palavra salvadora de Jesus. Portanto, esta é a grande mensagem do Batista hoje, para podermos dar frutos de conversão, frutos de fraternidade, frutos de paz e concórdia entre nós e a criação.
Em relação à figura do Batista, sobretudo neste Evangelho, preparai as veredas para o Senhor, endireitai o caminho.
Endireitai o caminho.
Ora, eu pego nesta expressão, endireitai o caminho, porque é o anúncio do novo reino. Ora, vendo o que está acontecendo hoje nos nossos países, pensar o Advento como forma de endereçar os caminhos, quais seriam mais ou menos esses três caminhos que dificultam realmente a vinda deste reino de paz nos nossos países e que nós, neste tempo, temos obrigação de pensar?
Me vem mesmo das palavras do Batista quando se dirige aos fariseus e saduceus. Portanto, ele acusa-os de fugirem à ira que se aproxima. E como que eles fugiam à ira? Por quê? Eles estavam convencidos de ser raça eleita. Portanto, não precisam de se mexer. Enquanto a multidão precipitava-se para ir ao deserto e escutar o Batista que pregava o arrependimento, eles não sentiam nenhuma necessidade. Nós somos raça eleita. Nós somos o povo de Deus. Nós já temos o reino de Deus entre nós. Portanto, este é o primeiro ponto a ter em consideração, mesmo para conosco mesmos. Portanto, é esta falsa consideração de nós próprios. Quase que não precisássemos da vinda do Salvador. Quase que não precisássemos de redenção, quando na verdade precisamos. O ano da misericórdia era mesmo isso. Aquele convidar-nos a
sair de,
tanto,
nós,
a sair de nós mesmos e a colocar-nos perante Deus e dizer, olha, eu estou aqui, eu sou pecador, mas confio na tua misericórdia. Tanto sem estar a agarrar-se em falsas seguranças, sem estar a agarrar-se em falsas presunções. É esta atitude que deve caracterizar o nosso advento. Um segundo ponto é a necessidade de justiça, porque o reino que está para vir é um reino de justiça, de amor, de fraternidade. Isto é muito mais fácil de dizer do que de realizar, de viver. Porque o que falta nos nossos países, e muitas vezes isso temos muita dificuldade de admitir, de dizer, é um relacionamento de justiça. Mesmo justiça entendida não, sem aquelas definições altas, mesmo ao nível mais baixo, dar a cada qual aquilo que lhe cabe, isso muitas vezes falta. Porque alguns se pensam no direito, quase no dever, de ter tudo, enquanto outros não têm nada. Em termos de direitos, em termos de oportunidades, em termos de emprego, em termos de tudo aquilo que pode fazer com que a vida seja digna. Portanto, uma questão de justiça. Digo, terceiro ponto, portanto, a questão da paz. Isso o profeta Isaías nos ensina hoje. E a paz é uma coisa que se constrói. A paz, pelo menos no meu país, é uma coisa que não temos. E todo o povo grita, deseja, chora por ela, porque não temos paz. A paz também aqui, paz mesmo, aquilo que nós desejamos hoje é a ausência de armas. Por quê? Porque as armas estão a ecoar hoje em dia. Portanto, esses seriam os pontos a ter em consideração. Que a palavra de Batista é uma palavra para mim, que me toca diretamente e me chama a que possa levar a sério, de tal maneira que a vinda do Senhor me ajude a transformar, a pensar de que eu também preciso dessa mudança, eu preciso do Salvador, eu preciso de me relacionar com o meu irmão na sua dignidade, eu preciso de ser um construtor de paz, voltar-nos para Deus e para o próximo e ser construtores de paz, de reconciliação e de fraternidade.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?